Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Primeira de Coríntios, capítulo 5. Hoje vamos começar uma série até à Páscoa. Já agora anunciado, na Páscoa, o dia 13 é feriado, não é? É sexta-feira. Sexta-feira Santa. Então, os irmãos que não costumam vir à sexta-feira, digo ao irmão lá, que são alguns. Não, outros são online, eu também sei, está bem? Não é nenhuma piada. Mas vou convidar os irmãos a estarmos todos juntos, está bem? Especialmente nesse dia, vimos à casa do Senhor, vamos fazer um tempo de louvor e adoração, de buscar a Deus, de adorar, de festejar, como nós fizemos hoje também, não é? Sinal de uma igreja grata, não é? Mas também de o que fizemos hoje, um bocadinho mais tempo, orarmos juntos, etc. Então vamos ter aí uma sexta-feira santa à maneira. Pode ser ou não? Bem, irmão lá, podemos contar contigo? É? Então, e nessa sexta-feira vai haver também, no final, uma santa ceia. Uma ceia santa. Não é? Que somos todos nós. Ou seja, vou convidar os irmãos a trazer também, não é? Não é só o pão e o vinho. Pode ser o leitão, pode ser as ameijas, pode ser os frangos, pode ser as pizzas. Ou seja, vamos encher a nossa mesa e no final, sério, vamos cear juntos. Como família, como família de Deus. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5. Então vamos falar sobre a Páscoa e eu gostaria... Podem colocar lá no tio. Obrigado. E eu gostaria de, nestes próximos 3 domingos, hoje, para a semana e no domingo de Páscoa, falar sobre este tema, Cristo, a nossa Páscoa. Essa expressão está aqui descrita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5. E vamos ver que a Páscoa, ela apontava para Jesus. E vamos percorrer hoje, os irmãos podem... Se tiver, estamos a trabalhar nisso, a ter aí um corre-cota aí na trás das cadeiras e depois vocês carregarem e poderem ter acesso às, como é que isso se chama? Ao resumo, ao esboço da mensagem, uma forma, mas vamos ler muitos versículos, vocês podem tomar notas e depois vão confirmar isso tudo em casa, pode ser? Isto é para a gente sair a hora certa. Mas a ideia é vermos pela palavra de Deus que a Páscoa, ela aponta para Cristo. E como é que nós podemos ver isso pela palavra de Deus? Para a semana vamos ver sobre os benefícios da Páscoa e para a outra semana vamos falar sobre como celebrar a Páscoa nos dias de hoje. Certo? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5. A partir do versículo 7, eu vou ler o 6 também, diz, não é boa a vossa jactância. Paulo está a dizer assim, não é bom vocês serem orgulhosos. É o que Paulo está aqui a dizer. Não sabeis vós que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Versículo 7, alimpai-vos do fermento velho para que sejais uma nova massa, assim como estejais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E este é o texto base para estas 3 mensagens que mais à frente vamos falar acerca dele, versículo 8. Pelo que fazemos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então Paulo está a dizer assim, olha, Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. Quando nós falamos Páscoa e essa celebração da Páscoa, a Páscoa era uma festa judaica. Ou seja, ela foi instituída por Moisés, por instruções de Deus, para os judeus. E eles celebrarem o quê? Celebrarem o dia, ou na verdade, vamos dizer assim, celebrarem a bondade e a misericórdia de Deus para com eles. Porque um dia eles tinham sido escravos, ou tinham estado escravos na terra do Egito, durante 400 anos. E durante todos esses anos eles clamaram a Deus, eles pediram a Deus por libertação, por misericórdia. Até que houve uma geração que viu nascer um homem chamado Moisés. E Deus usou este Moisés para libertar o povo da terra do Egito. E claro, dito assim, é muito rápido. Mas quando Moisés, não é, há toda uma história por trás, ele ouviu a direção de Deus. Há muita história por aí, está bem? Mas vamos lá assim resumir rápido. Ele, quando ouviu a direção de Deus, ele vai falar com o faraó, dizer, olha, deixa o meu povo ir, um lugar para louvar a Deus, servir a Deus, mas o faraó não deixou. Então daí as pragas têm a ver com Deus a se manifestar na terra do Egito para que faraó libertasse o povo. Então praga após de praga, vinha uma e o faraó ficava mais endurecido, vinha outro e o faraó disse que não, e veio outro, e até que os próprios filhos de Israel estavam cansados. E eles desesperaram, eles perderam até a fé e a confiança no Moisés, porque tu dizes que Deus vai lhe libertar, mas até agora tudo o que nós temos visto é a nossa carga em termos de trabalho está a aumentar, nós estamos escravos, nós estamos a ficar pior. Nós, desde que tu apareceste e desde que vens com esta história que Deus nos vai libertar, a nossa vida só piorou. Até que chegou esta última praga. Última praga para nós, quer dizer, para eles também, mas para nós que sabemos a história. Porque eles estavam a viver a história, eles não sabiam se a décima praga era mais uma. Porque a nona, Deus vai libertar e não libertou. A oitava, Deus vai libertar, quer dizer, o faraó vai nos deixar ir e não deixou. Na quinta, o faraó vai nos deixar ir e não deixou. Então, décima, nós sabemos a história, mas que eles estão a viver a história, isso é importante para a compreensão do que vamos ver hoje. Eles não tinham garantia, tinham fé, tinham expectativa, mas que a vida estava a piorar cada vez mais e mais. Então, nesta última praga, Deus deu instruções específicas para eles fazerem uma refeição em família, porque naquela noite eles iriam ser libertos. Então, essas instruções estão aqui em Êxodo capítulo 12. Eu vou convidar os irmãos a ler, a abrir a palavra de Deus e vamos ler a partir do versículo 1. Convido em casa a ler todo o Êxodo 12, 13, 14, por aí fora. Diz assim, Êxodo capítulo 12. Esta primeira mensagem como introdução, eu creio que é muito importante, porque Paulo disse, Cristo é a nossa Páscoa. Ok. Então a gente diz assim, Cristo é a nossa Páscoa, Ele morreu por nós e todos nós. Mas há fundamento bíblico para esta afirmação. E é esse fundamento bíblico que nós vamos ver hoje. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês, vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, não significa que era o primeiro mês, é como que Deus disse, a partir de agora o vosso calendário fica a zero. Começa agora. Foi isso que ele estava a dizer aqui. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com os seus vizinhos perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o do sangue e poluão nas ombreiras e na verga da porta das casas com que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no forno com pães asmos e com ervas amargosas e comerão. e comereis dele nada, não, perdão, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e a fissura. Nada dele deixarás até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarás no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, vocês não estão ali para se refastelar numa refeição. Não é uma refeição que nós estamos agora. Vocês vão estar ali já com o cajado na mão, todos malas feitas, todos prontos para sair. Essa era a instrução. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito. Farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor das suas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Então, é até aqui a palavra do Senhor e depois quero encorajar a continuarmos a ler. Quando ele fala este mês, se lermos mais à frente, Êxodo capítulo 13, versículo 4, nós percebemos que era o mês Abib, que ele significa espigas verdes, ou seja, estava-se a referir à primavera em Israel, que mais ou menos no nosso calendário cai ali entre março e abril. Agora, toda esta festa da Páscoa e da celebração desta Páscoa, ela apontava para Cristo. Na verdade, todo o Velho Testamento diz lá em Colossenses que é uma sombra do que havia de acontecer no Novo Testamento. E é este paralelo que nós vamos caminhar nesta manhã. Primeiro, um cordeiro precisava de morrer. Deus disse assim, olha, o anjo da morte vai passar por toda a terra do Egito. Eles têm desobedecido, é idolatria, eles têm feito tudo o que é errado, tudo o que é mau, e eu vou trazer justiça à terra do Egito, vou punir. Então o anjo da morte iria passar pela terra do Egito e todos os primogênitos seriam mortos. Então o cordeiro, não é? ele morria nas vezes desse primogênito. Ele estava a substituir, ou seja, nas casas onde um cordeiro morria, essa maldição da morte, ela não entrava nessa casa. Por isso é que o cordeiro precisava de ser morto. E nós podemos compreender o seguinte, que assim como o cordeiro morreu pelo primogênito daquela família, assim Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Por isso, quando João Batista viu Jesus lá em João capítulo 1, verso 19, ele olhou para Jesus, olha a expressão que ele usa. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele não diz, olha o homem, olha Deus. Não, o cordeiro. Porquê? Para lembrar do cordeiro que morreu nas vezes daquele povo. Então Jesus foi o cordeiro de Deus que veio a este lugar para morrer por cada um de nós. E porquê? Porque em Romanos 3 diz que toda a humanidade pecou e ela está separada da glória de Deus. O problema não está em Deus. Deus ama-nos. Deus quer o melhor para nós. Mas a nossa maneira de viver sem Deus, a nossa maneira de viver à nossa maneira, trouxe o pecado. E o pecado traz a maldição, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Jesus precisou de morrer Para quê? Para que nós não morrêssemos. Um cordeiro precisava de morrer. Para quê? Para que essa maldição da morte não entrasse na casa daquelas pessoas. Então o cordeiro Jesus precisou de morrer. Para quê? Para que essa maldição da morte não entre nas nossas casas, mas possamos ter essa promessa de Deus, vida e com abundância, seja vida eterna. Que a nossa vida não termina apenas quando nós terminamos aqui nesta terra, mas há uma vida eterna com Jesus Cristo. Outra coisa interessante é que o cordeiro, né, ele devia ser separado ao dia 10. Diga, irmão, lá, 10. Eu separava o cordeiro ao dia 10, mas parece que conviviam com ele e ele só era sacrificado no final do dia 14. Porquê? Porque o cordeiro precisava ser sem mácula. Ele não podia ter defeito, ou seja, ele tinha que ser inspecionado, garantir que o animal era realmente o melhor, sem defeito. Porquê? Porque ele precisava ser perfeito para representar a oferta de maior valor. Por isso é que quem morreu por nós não foi um anjo, foi o melhor que Deus tinha, o seu primogênito, o seu único filho, morreu por cada um de nós. E sem mancha, sem pecado, sem nada disso. Tanto que quando ele foi crucificado, Jesus, né, eu estou aí para o Velho Testamento e Novo ao mesmo tempo. Quando Jesus foi crucificado, o que é que Pilatos disse? Eu vou citar Lucas 23:4. Disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Quer dizer que ele foi morto inocente. O próprio homem mundano e pecador reconheceu: não há nada que eu tenha a apontar para este homem. Jesus, 1 Pedro diz, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Para quê? Para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse lá, Isaías capítulo 53, versículo 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com um rico, e a sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Então, ele precisava de ser perfeito. Segundo, porque é que dia 10 a dia 14? Porque ao conviver com o cordeiro esses 5 dias, e começando o dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, 5 dias, não é? Dentro da casa ou com a família, que a família criava um laço, não é? com esse animal, e isso tornava o sacrifício algo pessoal e algo custoso, mostrando que a libertação não era algo barato. Irmãos, a graça é de graça, mas custou tudo a Jesus. Não é algo barato, é algo que de repente não é um animal, não é? Quem é que tem animais de estimação? Levante lá o braço. Eu tenho lá um hamster. Não ligo muito a ele, mas tinha pena da gente ir pôr na frigideira. Porquê? Porque o animal está ali connosco. E se tem um animal de estimação, um gato, quem é que chora quando um animal morre? Eu ia dizer parte. Um animal morre. É normal. Porque faz parte da família. Está ali naquele tempo todo. Então, de repente, agora vamos sacrificar este bichinho. Isso vai nos custar. É algo valioso. Irmãos, vamos aqui fazer umas contas rápidas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Marcos capítulo 11, vocês só tomem notas e depois confirmem em casa, está bem? É só para ser rápido. Marcos 11, é quando, diz assim, versículo 1, quando se aproximaram de Jerusalém, e eu não vou ler agora o resto, está bem? O que é que está a acontecer? É quando Jesus entra, já perto do final, a poucos dias da Páscoa, Jesus entra em Jerusalém. É aquela entrada triunfal, onde há ramos e há as pessoas a cantar Hosana nas alturas, não é? E a exaltar o Senhor. Então, aí há uma entrada, e essa entrada, isso acontece no dia 10 do mês Abib. Agora, se nós caminharmos até ao versículo 11 de Marcos, diz assim, e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então vamos lá contar, dia 10. Agora ele sai para Betânia, primeiro dia. Versículo 12 diz assim, no dia seguinte, já estamos agora no dia 11, quando saíram de Betânia, teve fome. E aí está aquela descrição, quando ele vai lá à figueira e ela não tem figos, e ele amaldiçoa a figueira. Estamos no dia 11, continua o relato. Nós passamos para o versículo 19, diz, e vindo já tarde, saíram da cidade. Terminou o dia 11, não é? Versículo 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira se secara desde raiz. Estamos no dia 12, ou seja, é quando eles constatam, a figueira que tu amaldiçoaste, né? Ela secou, e ele tem ali uma conversa com os discípulos, estamos no dia 12, quando passamos para o capítulo 14, e continuamos a ler, versículo 1 diz assim, dali a dois dias, né? Capítulo 10, né? Dia 11, dia 12, não é? E depois diz assim, dali a dois dias, versículo 1 de capítulo 14 de Marcos, era Páscoa, a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam-no à traição e o matariam. Não é? 12, 13, 14. Ou seja, é só para nós entendermos que nada disto é por acaso. Quando ele diz, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele está a dizer assim, aquilo que aconteceu lá atrás é uma sombra daquilo que iria acontecer. E todas as profecias que foram ditas acerca de Jesus, elas se cumpriram. Para quê? Para que as pessoas não tivessem dúvida alguma que Jesus Cristo é o Messias, o Rei dos Reis, que veio à Terra para nos salvar e para nos libertar. Isso aconteceu. E quando nós continuamos a ler, percebemos Mateus, por exemplo, capítulo 24, verso 45. Eu vou ler noutra versão, nova versão transformadora, só para não dizer assim, à hora sexta, e eles já transformaram isso nas horas. Diz assim, ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas, meio-dia, 1, 2, 3. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, porque me abandonaste. E continuamos a ler o relato. Nós percebemos que é no final da tarde que ele é sacrificado. Dia 10, vocês separam o cordeiro. E no dia 14, no final da tarde, ele seria crucificado. Outra coisa que nós vemos é que uma família pequena, ela que não conseguisse comer o cordeiro inteiro, ela devia juntar-se a outro. Para quê? Para evitar o desperdício. Porquê? Porque o cordeiro era sagrado. Não se está a falar de uma refeição. Apenas como nós daqui a pouco vamos sair e vamos comer. E vamos ter uma refeição. Não. Está-se a falar de quê? De algo sagrado. O animal era o sacrifício dedicado a Deus. E ele não podia ser tratado como uma sobra. Jogado ao lixo. Então, eles, e está-se a falar do quê? De unidade do corpo. Eles não eram apenas indivíduos a fugir, mas era o corpo unido pelo mesmo sangue, pela mesma refeição. Era o povo de Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, isso fala-nos do quê? Fala de unidade, fala de nós partilharmos, fala de generosidade. Nós somos um povo, nós somos uma família, onde o cabeça é Cristo e nós somos a família de Deus, unidos pelo sangue de Jesus Cristo. Homens de todas as raças, de todas as cores. Por isso é que não é os brasileiros, os portugueses, os africanos, os colombianos, não. É o povo escolhido de Deus. Amém. Diga-me ao lado, concordas ou não? Mesmo nesta coisa, mesmo não concordes, é assim que a Bíblia diz. Quarto. O povo de Israel foi instruído a aplicar o sangue do cordeiro nas ombreiras. A palavra Páscoa vem do hebraico que significa passar por cima. Então quer dizer que quando aquele cordeiro que morreu, aquele sangue era barrado lá nas ombreiras daquela porta, significa que quando o anjo da morte, ele veio e ele entrou pelo Egito adentro, mas naquelas casas onde o sangue estava barrado, ele não entrou, ele passou por cima. E quando olhamos para o Novo Testamento, Apocalipse 12, 11, diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então o sangue fala de proteção. O sangue não só fala de perdão dos nossos pecados, mas fala da proteção de Deus. Nós somos guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro. Então, igreja, nós não temos de ter medo do diabo. Nós não temos de ter medo das obras do oculto. Nós não temos de ter medo da maldição. Nós não temos de ter medo do mal olhado. Nós não temos de ter medo da inveja. Porquê? Porque o sangue de Jesus Cristo está barrado nas ombreiras do nosso coração. E ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Nem os ditos pastores, que quando alguém sai de uma congregação e nos amaldiçoa, ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Porque o sangue do Cordeiro, ele está barrado nas ombreiras do nosso coração. Quinto, vamos lá. Eu estou a falar rápido, né? Mas é mesmo propósito. Hoje tem que ser. Ele deveria ser assado, o cordeiro, naquela noite. Não era comido cozido, muito menos cru. Ela devia ser comido com pães asmos, sem fermentos, ergas amargas. E muita coisa se pode ser dita, eu vou tentar ser só mais resumido, assado no forno. Porquê? Porque era o método mais rápido. Preparar a carne para uma multidão em fuga, não em fuga a fugir. Mas essa era a expectativa, porque era aquilo que Deus tinha falado que eles iam sair. E isso fala do quê? De urgência e de pureza também. Porquê? Porque na teologia o fogo representa o julgamento e a purificação. Nós somos, não é, o ouro purificado no fogo para que as escórias possam sair e ele fica sempre ali na sua versão mais pura. Então o cordeiro passou pelo fogo para que o povo não precisasse de passar pelo fogo. Os pães asmos, que pães sem fermento, primeiro, leva tempo a fermentar, não há tempo. Segundo, quando nós lemos fermento na Bíblia, é sempre associado à corrupção, é sempre associado ao pecado que se espalha e contamina a massa. Lembra-se o que nós lemos aqui, vamos fazer isso na última lição. Paulo diz assim: não vamos celebrar a festa com o fermento velho. Não, Cristo já morreu por nós. Não, então está a falar dos pães asmos, é o pão da aflição, mas também é o pão da pressa, no sentido de viver sem fermento significa viver uma vida de autenticidade, remover as aparências, remover os orgulhos, remover uma série de coisas, e é um chamado a vivermos prontos, mas a vivermos uma vida genuína, sem máscaras, sem hipocrisias, seguindo e servindo a Jesus. As ervas amargas, elas serviam para lembrar o povo que aquele tempo de escravidão tinha sido amargo. Sim ou não? Tanto que eles desesperaram por aquele dia. Eles estavam a ver que aquele dia nunca mais chegaria. Isso representa o quê? Arrependimento, mas também representa memória. Nós devemos reconhecer o lugar de onde saímos, do lugar de onde fomos tirados. Nós não devemos ter uma amnésia. Não, foi dali que Deus me tirou. Foi daquela lama que Deus me tirou. Foi daquele pecado que Deus me tirou. Foi daquela vida que Deus me tirou. Para nós temos não só arrependimento, entregar a vida a Jesus, mas memória. Para quê? Para que nós possamos viver em gratidão por aquilo que nós estamos a viver hoje com Jesus Cristo. Então não devemos esquecer as nossas ervas amargas. Elas nos mantêm humildes e nos fazem valorizar a doçura da liberdade atual. Então o amargo do passado serve como tempero para a gratidão do presente. Amém? Ou seja, o contraste entre a erva amarga e o sabor da vitória. Não é? Nós não esquecemos de onde é que Deus nos tirou. Em sexto lugar, os ossos do cordeiro não poderiam ser quebrados. É muito interessante se nós continuarmos a ler o versículo 46. Êxodo 12, 46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne para fora da casa, nem dela quebrareis ossos. É muito interessante. Quando nós vamos para Salmo 34, 20, há uma profecia sobre Jesus que diz: e ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebraria. E quando nós transportamos para João capítulo 19, verso 31, diz que os judeus, pois, não é, estavam lá, Jesus e os dois homens tinham sido crucificados no mesmo dia, na mesma hora. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz, quer dizer, há que despachar, se eles não morrem, é bem, tem que ser mais rápido. Quer dizer, é bem, ninguém morre, está bem? Então, visto que, como era a preparação, pois era o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. E no versículo 32 diz: foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado, mas vindo a Jesus, oh, e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. O que ele está a dizer, meus irmãos, é que todos estes detalhes são o cumprimento das profecias que nos mostram que Jesus é aquele que viria, é o nosso Cordeiro Pascual. Nós não estamos a falar de chocolates, nós não estamos a falar de amêndoas, nós estamos a falar daquele que veio a esta terra para morrer em teu lugar e em meu lugar e nos resgatar da morte e da maldição. E em sétimo lugar, os israelitas deveriam estar vestidos, preparados para viajar. E claro, quando nós lemos isto, para nós é a última praga. Mas eles não estavam a ouvir a história, eles estavam a viver a história. Eles ouviram uma instrução e agora há que ter fé e obedecer. Ou há que ter incredulidade e não obedecer. Mas eles se prepararam. Irmãos, isto fala de nós vivemos com uma mentalidade de peregrino. Ter a consciência que nós estamos aqui neste lugar. Este lugar, seja Portugal, seja Brasil, seja Colômbia, seja África do Sul, seja qualquer país desta terra. Nós somos peregrinos nesta terra. E o nosso lar não é este Portugal, ou seja qual for. O nosso lar é um lar celestial. Nós devemos viver com uma fé ativa, expectativa. Porque aquele comer preparado é a expectativa. Deus vai cumprir a sua promessa. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria ele e não cumpriria. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então não devemos viver com: ah, vamos lá ver, seja o que Deus quiser. O que Deus quiser é aquilo que ele prometeu. E se ele prometeu, ele vai cumprir na tua vida. Ele vai cumprir. Por isso que eu disse assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos se não houvermos desfalecido. Nós ceifaremos se não houvermos desfalecido. Mentalidade de peregrino, uma fé ativa, expectativa e prontidão para a mudança. Digo, irmão, lá está pronto. Muitas vezes as oportunidades de libertação vêm, novos começos surgem, mas às vezes parece que nós não estamos prontos, estamos tão agarrados ao passado que não queremos fazer algo novo. Oh, irmãos, a Páscoa judaica, ela se cumpriu na íntegra em Jesus Cristo. Quando Paulo diz: Jesus, a nossa Páscoa. Ele está a dizer assim: a Páscoa do Velho Testamento não é para nós celebrarmos como eles celebravam. É, vamos celebrar por estatuto perpétuo. Por isso a última lição é como celebrar a Páscoa nos dias de hoje. Mas ela apontava para Jesus. O povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Nós fomos libertos da escravidão do pecado e de Satanás. Colossenses 1:13 diz que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E qual era o propósito de Deus? Qual era? Para a nação de Israel. Abra lá, por favor, em Êxodo capítulo 19, verso 5. Qual era o propósito de Deus? Olha lá, estão lá, está com atenção. Ele diz assim, versículo 5 e versículo 6. Agora, pois, mais tarde, Deus fala com Moisés e diz, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar e entre todos os povos, porque toda a terra vocês são meus. E olha o que diz o versículo 6. Vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E quando olhamos para o Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz assim, mas nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Exatamente o mesmo que Deus falou para a nação de Israel, Deus falou para nós, igreja. Eles foram libertos da escravidão de Faraó, nós fomos libertos da escravidão de Satanás. Eles foram feitos uma geração eleita, um povo sacerdotal, nós fomos feitos uma geração eleita e um povo sacerdotal. Por isso, o último verso que eu vou ler nesta manhã é Lucas capítulo 2, versículo 14 a 19. Quando Jesus está com os discípulos a celebrar a Páscoa, ele vai juntar a Páscoa com a sua morte e ele vai dizer assim, eu desejei muito comer esta refeição convosco. E porquê é que ele desejou muito? Que ele estava a dizer assim, a partir de hoje, vocês, meus discípulos, vocês não vão celebrar mais aquela Páscoa. Porque ele diz assim no versículo 14, e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos, e disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo, que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E então, versículo 17, tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu, e disse, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Ele está a dizer que a partir de hoje, vocês não vão mais celebrar a Páscoa judaica, porque eu sou o Cordeiro Pascual que irei morrer naquela cruz nas vossas vezes. Então quando Paulo diz Jesus, a nossa Páscoa, não é como alguém diz, ah, é uma lavagem cerebral que estão-te a dar. Oh, irmãos, não é coincidência, e há muitas outras coisas que não falei hoje, mas que todas aquelas coisas foram escritas há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Que nós não conhecemos, nunca falámos com eles. Nem no tempo de Jesus, eles falavam das palavras do Abraão, mas eles nunca viram Abraão, nunca tiveram comunhão com Abraão, nunca... E como é que, tantos séculos depois, todos os pormenores se cumprem em Jesus? É para aquela geração, e a partir daí que somos nós, não tivéssemos dúvida alguma que Ele é o Cordeiro de Deus que veio a esta terra para morrer por cada um de nós. Porque nós também somos pecadores. Não é só a Eva que pecou. Nós pecamos. Não é só porque nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Sim, é verdade. Mas esta mentalidade que nós temos de... Que nós não, mas alguns têm. E eu tive essa mentalidade. Ah, eu nunca roubei. Eu nunca matei ninguém. Eu até sou uma boa pessoa. Sim, aos meus olhos. Mas essa boa pessoa faz muito disparate. Essa boa pessoa peca. Essa boa pessoa faz uma série de coisas, né, que carece da misericórdia de Deus. Tens de olhar assim para mim. Diga, irmão, lá, tu também. Até quando nós praticamos boas ações. Não vamos falar disso hoje. Mas podíamos entrar por aí. Quando a gente tem mania que somos religiosos, como tal e qual, como os fariseus. Não, mas nós oramos. Não, não, mas nós damos o dia e depois oras. Olha, sabes porque é que tu oras? Tu oras, mas o que tu estás preocupado é que as pessoas vejam a tua oração. Tu estás preocupado é receber os louros, é receber... Eu sou mais espiritual. Há tu oras. Se claro, ensinaram-te, se tu não orasses, se tu não fizeres uma série de coisas, Deus já não te abençoa. Então, eu quero ser abençoado, eu tenho que fazer uma série de coisas. Até para que eu pôs na minha oração, diga, Senhor, eu fiz a minha parte, agora é contigo. Como que ainda me encho o peito a dizer assim, Deus, se há uma coisa não está a funcionar, a culpa é tua. Claro que nenhum de vocês já fez isso, não é? Mas às vezes nos ensinaram isso. Como se nós... fôssemos o perfeito e Deus está a errar connosco. São pequeninas coisas para não demonstrar o quê? Que nós carenciamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então quando nós dizemos hoje Cristo é a nossa Páscoa, essa frase, ela tem por trás toda uma mentalidade, todo um princípio, toda uma convicção. Que não é alguém que vai dizer, ah não, estão-te lá a enganar, oh meu amigo, já vens tarde. Há uma convicção cá dentro, que eu sei o que é que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Vou convidar a ficarmos de pé nesta manhã. Eu vou convidar a fecharmos os olhos. E para aquelas pessoas que não têm essa convicção, que nunca entregaram a sua vida a Jesus, eu quero te convidar nesta manhã a abrir o teu coração para Jesus. Estejas aqui entre nós fisicamente, estejas aqui entre nós no auditório online, que tu possas no teu coração clamar a Deus, Senhor, salva-me. Mas sabes que tudo o que precisava de ser feito para que tu fosses salvo, tudo o que precisava de ser feito para que nós fôssemos perdoados, tudo o que precisava de ser feito para que o anjo da morte não entrasse ou não entre na nossa casa, na nossa família, já foi feito. Há 2000 anos atrás, por Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, uma das frases que Jesus disse foi, está consumado. Quer dizer que está feito. Não precisa de mais retoque nenhum. Ninguém vai acrescentar nada àquilo que já foi feito. Tu precisas ter de apropriar daquilo que já foi feito. No sentido de receber isso para a tua vida. estás aqui entre nós, nunca entregaste a vida a Jesus e dizes, pastor, ore por mim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero convidar Jesus. Hoje eu compreendo, eu vi que não há ninguém que tenha maior amor por mim do que Jesus ter dado a sua própria vida no meu lugar. Então se tu és essa pessoa, aqui ou lá em casa, fecha os teus olhos e faz esta oração comigo. Diz assim, Senhor Jesus, nesta manhã, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço o teu grande amor por mim. Eu reconheço, Senhor Deus, a tua intervenção ao longo da história. E eu te peço perdão e recebo o teu perdão para mim. E te peço, Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Vem fazer parte da minha vida. Entra na minha casa. Entra na minha família, Senhor. A partir de hoje, eu não quero mais viver sem essa convicção da salvação. Deixa-me orar por ti, Senhor. Eu oro por um novo nascimento nesta manhã. Eu oro por um nascer de novo nessa vida em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor entre nessa casa, nesse coração, e que contamine toda a família em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, a salvação é individual. Mas aquele sangue barrado nas ombreiras protegia toda aquela família. E eu creio na casa onde há um cristão, há a bênção de Deus, há a proteção de Deus, há a graça de Deus, há a glória de Deus para todos esses membros dessa família. Em nome de Jesus.